Então, bom dia. Antes de mais, queria agradecer a presença da ANEM e realçar, realmente, nós temos trabalhado com várias instituições ao nível do movimento associativo estudantil, e a ANEM tem feito um trabalho muito interessante ao longo dos últimos anos de apresentação de propostas construtivas, de discussão séria e profunda sobre as matérias que dizem respeito, quer à área da medicina, quer à área do ensino superior em geral, e, portanto, em nome da Comissão, porque eu fui nomeado relator pela Comissão de Educação, Ciência e Cultura, agradecer o vosso empenho, porque, naturalmente, quando nós temos jovens com esse sentido de participação e de compromisso com o país, naturalmente ficamos todos a ganhar, e, portanto, quero agradecer a vossa presença e apresentar aqui os senhores deputados que me acompanham. O Sr. Deputado Duarte Marques, do Partido Social Democrata, e que é da Comissão de Educação. A Deputada Laura Esperança, que é da Comissão de Saúde, e normalmente acompanham sempre estas matérias também, porque naturalmente estão sempre associadas. E a Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português. E depois está aqui a Cristina, que é a assessora aqui da nossa Comissão. E o Bernardo, que é o assessor ali do PSD. Portanto, agradecer a vossa. E eu, Pedro Pimpão, também sou do PSD, mas aqui estou como deputado piloto desta audiência. Nós normalmente temos por hábito dar-vos a palavra para vocês fazerem uma pequena intervenção inicial para explicarem os fundamentos da vossa posição. Depois já vamos a palavra a cada grupo parlamentar para também fazerem as questões que entenderem pertinentes, e depois no final dá-vos outra vez a palavra para vocês poderem responder às perguntas dos senhores deputados. Está bem? Então têm a palavra.
Pronto, em primeiro lugar, queria agradecer à Comissão Parlamentar ter aceito o nosso pedido de audiência. Eu e o Pedro, o meu nome é Duarte, eu e o Pedro estamos aqui em nome da Associação Nacional dos Estudantes de Medicina, portanto, como o deputado Pedro Pimpão estava a referir, é a federação que representa neste momento os cerca de 10 mil estudantes de medicina em todo o país, e pronto, estamos aqui para falar de educação médica, ou seja, a maneira como tem funcionado o ensino médico em Portugal. Estamos cientes de que esta é uma altura em que é necessário executar uma mudança neste campo. Nós distribuímos, portanto, esses documentos, tem alguns gráficos, depois nós vamos apresentando à medida que falamos, para facilitar a apresentação. Portanto, começando, a formação médica, neste momento, atualmente em Portugal, consiste em 6 anos de mestrado integrado em medicina, que estão na dependência do Ministério da Educação e Ciência, e de 5 a 7 anos de formação pós-graduada, denominado normalmente internato médico, no qual se inclui o ano inicial de profissionalização em ambiente real de trabalho, que é o ano comum, e a restante formação conducente ao grau de especialista, a parte da formação especializada. Portugal é neste momento o 5º país da OCDE com maior número de médicos por habitante, com cerca de 4 médicos por cada 1000 habitantes, numa tendência crescente. Como se pode ver aqui pelo gráfico, e comparando com dados de 2010, aparece aqui Portugal, portanto, com uma diferença já crescente relativamente ao período referido inicialmente. Quanto ao número de estudantes formados em medicina por habitante, Portugal encontra-se também acima da média dos países da OCDE, sendo neste momento o 8º da tabela, aqui indicado a vermelho. Portanto, desde a década de 90, Portugal, e comparando também ainda com dados da OCDE, foi o país que mais aumentou o número de diplomados em medicina, portanto, vê-se aqui com uma grande distância de todos os outros países, como sendo o país que mais aumentou, e olhando ainda mais especificamente, podemos ver que desde 1995 o número de estudantes de medicina em Portugal aumentou 397%. Portanto, desde 1995, em 10 anos, aumentámos 397% o número de ingressos em medicina. Mas de que é que então depende este número de estudantes que formamos atualmente? Portanto, esta definição deve depender de dois fatores. Por um lado, a capacidade formativa pré- e pós-graduada, instalada em Portugal, e por outro, também as necessidades previsionais de médicos para a nação, como se faz lá fora. E aquilo que queremos aqui demonstrar é que, em primeiro lugar, nos últimos anos, o financiamento das escolas médicas tem vindo a crescer, como é, aliás, regra para todas as instituições do ensino superior, por oposição ao crescente número de estudantes admitidos. Portanto, podem aqui ver o exemplo da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, que desde 2010 teve uma redução de cerca de 20% no seu financiamento e havendo já uma redução futura estipulada em orçamento de Estado para este ano e para o próximo. Por esse motivo, e agora focando ainda mais, a ANEM elaborou um estudo pioneiro, em colaboração com diversos peritos em estatística e educação médica, e baseámos-nos em 4 mil inquéritos entregues aos estudantes de medicina por todo o país, relativos, portanto, para avaliar então as condições pedagógicas que temos neste momento. Avaliámos várias componentes, nomeadamente o ensino teórico, o ensino em meio clínico e as condições de avaliação. Para além deste trabalho, recolhemos ainda os rácios de tutor-estudante, ou seja, o número de estudantes que estão atribuídos, portanto, a ensino clínico a cada médico, professor que fica, portanto, com estes estudantes. Este é um indicador de qualidade reconhecido internacionalmente e, portanto, por isso fomos recolhê-lo. O que é que nós verificámos? Verificámos duas coisas. Em primeiro lugar, que existe uma insatisfação dos estudantes para com o ensino em meio clínico, com os pacientes. Portanto, esta é a causa principal de descontentamento em relação às condições pedagógicas das escolas médicas. Por outro lado, os rácios de tutor-estudante nas escolas médicas portuguesas, embora variando com as realidades de cada escola, permitiu-nos, e fazendo uma média ponderada para os estudantes, temos um rácio médio atualmente de 7,53. O que é que significa? Significa que em meio clínico, portanto em meio hospitalar, temos em média cerca de 8 estudantes atribuídos a cada médico. Isto, sendo mais visual ainda, significa que a recolher histórias clínicas, a fazer procedimentos mais ou menos invasivos a pacientes, a observar outros tipos de gestos clínicos, temos cerca de 8 estudantes para cada médico, portanto, no hospital. Havendo uma disparidade grande, portanto, por exemplo, na Universidade de Coimbra, o gráfico já não está, mas na Universidade de Coimbra temos um rácio médio de 18,50, portanto, 18 estudantes atribuídos a cada médico, e depois temos disparidade, pronto, temos diferenças grandes, em faculdades mais recentes temos um número inferior, e, portanto, fica aqui demonstrado. Portanto, esta diferença nas várias realidades das faculdades permitem-nos já perceber que quanto maior for o número de ingressos na escola, menos satisfeitos estão os estudantes com a capacidade das suas escolas em ensinar medicina. Portanto, isso fica patente neste gráfico, que relaciona o número de ingressos com a satisfação global e, portanto, está demonstrada uma regressão, portanto, no sentido descendente, em relação à satisfação dos estudantes neste ponto. Portanto, por outro lado, e voltando ao outro fator do qual dependia a fixação do número de ingressos em medicina, é importante referir que a capacidade formativa do internato médico português, que é a segunda etapa de formação de um médico, está neste momento no seu limite. Portanto, em 2013 tínhamos 1.785 estudantes a candidatar-se ao ano comum e agora, para o próximo ano, temos 1.971 candidatos, enquanto que para 2016 e 2017 estima-se que este número ascenda a cerca de 2.100 candidatos. A curto prazo, portanto, prevê-se que os estudantes de medicina formados em Portugal não poderão exercer medicina por incapacidade do sistema formativo português. Portanto, aquilo que aqui queremos demonstrar, de uma forma bastante clara, é que não está a existir uma estratégia integrada do governo português para promover a retenção dos médicos em território nacional, apesar do aumento considerável que foi feito, cerca de 400%, nos últimos 10 anos, para reter então médicos em território nacional. De facto, até o que já estamos a ver e o que tem sido noticiado nos últimos dias é que se perspectiva uma vaga migratória para o estrangeiro, destes profissionais qualificados, que se encontra já patente com um aumento de 81% de médicos imigrantes nos últimos 5 anos. O que é que isto significa? Significa que, fazendo contas, com base num estudo que foi feito pela Associação de Inovações e Elemento em Saúde Pública, Portugal investe atualmente, cerca de 600 milhões de euros em formação de todos os estudantes de medicina que estão, neste momento, em curso. E, portanto, com a vaga migratória deste ano, Portugal perdeu já cerca de 15 milhões de euros com a imigração de cerca de 300 médicos.
Senhores deputados, portanto, o que nós estamos aqui concluindo, o que estamos aqui a explicitar, nós sabemos que em Portugal foram executados pelo menos 3 trabalhos sólidos sobre a questão da formação médica. O primeiro trabalho, todos os trabalhos chegaram à mesma conclusão, que é uma conclusão de que é, de facto, importante reduzir o número de ingressos por ano nas escolas médicas, o número de classes, como costumamos chamar. Em 2001 tivemos o primeiro grupo de trabalho, que foi presidido pelo Dr. Alberto Amaral, neste momento presente há 3 anos, que foi o grupo de missão para a saúde, formado quando o 13º Governo Constitucional, que apontou um limiar de 1.175 vagas que Portugal necessitaria para suprir as necessidades da população. Ora, neste momento temos cerca de 1.900 estudantes a serem formados em Portugal. Em 2012 houve um grupo de trabalho criado pelo Governo Português para rever e reformar o internato médico. Sabemos que este grupo de trabalho concluiu no mesmo sentido. É necessário uma redução do número de classes de 1/3, é o que foi indicado pelo grupo, bem como a extinção imediata do concurso de acesso a titulares do grau de licenciado. Aliás, foi já aprovado nesta Assembleia de República um projeto de recomendação neste mesmo sentido de repensar este concurso. Por fim, em 2013, foi feito um estudo de evolução prospectiva dos médicos, feito pela Universidade de Coimbra. Este estudo apontou um corte em umas cláusulas, uma vez mais, de 30%, um terço, como necessário para suprir as necessidades de médicos que Portugal tem. Este estudo foi mais além, foi, de facto, o único estudo em Portugal que chegou a esta quantificação que vos vou dizer a seguir. De facto, para 2025, em qualquer um dos cenários hipotetizados de planeamento da formação, sabemos que haverá um excedente de médicos em Portugal. Falamos de um excedente de médicos até 8.882, como podem ver nos documentos que entregamos. Portanto, o que aqui gostaríamos de vos mostrar é que, de facto, Portugal não tem, neste momento, um excesso de médicos. Portugal tem, como já foi indicado pela OCDE e como muitas outras nações do mundo, infelizmente, também têm, tem um marcado desequilíbrio na distribuição de médicos e na sua densidade por região do país. E, de facto, o que podem ver neste gráfico, à esquerda temos a distribuição de enfermeiros, à direita temos a de médicos. Estes são dados da DGS. E o que sabemos é que, apesar, em ambos os gráficos podemos ver a tal marcada distribuição, como podem ver pelo gradiente de cores. No litoral e, principalmente, na região de Coimbra, em que se vê muito bem, a densidade de ambos os profissionais é muito elevada. Só que, ainda que a formação dos enfermeiros esteja, neste momento, com maior nível de estudantes formados, com maior nível de escolas do que a formação de médicos, as desigualdades mantêm-se, como podem ver pelo gradiente. Portanto, não é pelo aumento do número de ingressos que se corrigem desigualdades na distribuição e no acesso aos cuidados de saúde. E, portanto, esta gestão racional dos recursos humanos em saúde é uma necessidade permanente, e não é só em Portugal, é em todo o mundo. Neste momento, a OMS, a própria União Europeia, estabeleceram já órgãos, no qual o governo português está, inclusive, é representado, para executar este planeamento integrado e esta gestão racional dos recursos humanos. Nós sabemos que muitos países, e lembro-me de repente do Reino Unido, da Holanda, têm grupos de trabalho e comissões permanentes para discutir qual a adequação de números cláusulos dos seus próprios países e para prever qual é a necessidade para a sua nação. De facto, o Reino Unido, em 2012, iniciou uma redução de números cláusulos. Esta redução foi de 2% ao ano, está já a ser implementada, uma redução supervisionada, como é evidente, e que também se fez associar de medidas para corrigir a desigualdade nos acessos aos cuidados, portanto, para trazer mais cuidados médicos aos ingleses nas regiões mais desfavorecidas. Portanto, concluindo, o que nós vos trazemos é uma proposta muito concreta. O que a ANEM propõe é que seja criada uma comissão, um grupo de trabalho, que seja responsável por fazer esta análise sistemática da adequação de números cláusulos em Portugal, tanto à capacidade formativa pré- e pós-graduada, mas também às necessidades objetivas do país. E, de facto, esta comissão deve necessariamente articular tanto o Ministério da Educação e Ciência, mas também o Ministério da Saúde, já que estamos a falar de uma zona de interface entre ambos os ministérios. E deve, naturalmente, incluir os estudantes e incluir qualquer outra entidade conhecedora e que tenha alguma influência, alguma competência neste âmbito da formação médica. De facto, concluo dizendo que, neste preciso momento, julgamos nós, na Comissão Parlamentar de Saúde, estão a ser escutados os portugueses, que, de facto, são coautores do estudo do Lord Nigel Criss para a Fundação Carlos Gulbenkian, do futuro para a saúde em Portugal. E, de facto, e cito, este estudo, que foi apresentado há pouco tempo, referiu o seguinte, que é necessário a promoção de uma abordagem conjunta do Ministério da Educação e Saúde para o planeamento da formação a nível da licenciatura em Medicina, sobretudo em relação a números cláusulos. É necessário abordar o problema da existência de excesso de licenciandos e a preparação destes tem, atualmente, custos muito elevados para o país. Portanto, muito obrigado a todos. Nós estamos disponíveis para quaisquer questões que tenham.
Muito obrigado. Pelo PSD, deputado Duarte Marques.
Bom dia. Obrigado pela vossa presença. O que é que me compete a mim dizer? Em nome do PSD e do Grupo Parlamentar, em primeiro lugar, dar-vos os parabéns pela forma bem preparada e pela forma cuidada como prepararam esta audição e o vosso trabalho. Não me surpreendo, eu acho que é a terceira vez que recebo ou que participo em reuniões com pessoas da ANEM, lembro do Manuel Cabral, e outras pessoas que estiveram antes dele. Lembro-me que estava aqui até a confirmar quem é que tinha apresentado este projeto de resolução, e afinal não fui eu, mas lembro-me daqui receber uma delegação da ANEM, que vinha uma rapariga da Universidade da Beira Interior, que eu não me recordo o nome, e o Manel Cabral, precisamente por causa do internato médico, que tinha a ver com a forma como o Ministério estava a abrir as vagas no ano seguinte. E aquilo que eu noto da vossa intervenção e do estudo que vocês apresentam, fez-me recordar isso, e estava aqui em dúvida quem é que tinha feito o quê. E recordo-me que na altura o problema era precisamente o número de vagas no internato médico face ao número de alunos do curso de medicina. Como vocês sabem, e nós também sabemos, havia e ainda há uma escassez de médicos em Portugal, não há uma escassez de estudantes de medicina, ou seja, as vagas que existem são mais do que suficientes para o futuro de Portugal. A verdade é que e que, tal como vocês explicaram, estão muito mal distribuídos pelo país. O país demorou muitos anos a aumentar o número de vagas de medicina. Atrevo-me a dizer também um bocadinho por culpa, talvez, do corporativismo dos médicos, na altura, que não fizeram o que vocês estão a fazer agora, mas de outra forma. E agora, talvez exista um excesso de vagas no curso de medicina face ao mercado de trabalho e, sobretudo, àquilo que se prevê que seja o mercado de trabalho nos próximos anos. Parece ridículo dizer hoje que há excesso de médicos em Portugal, porque eles estão mal distribuídos. Todos os territórios do interior têm grandes dificuldades com a presença de médicos. O gráfico que vocês mostram demonstra bem isso. Ou seja, as medidas que vão levar a corrigir essa dificuldade não serão pelo aumento ou pela diminuição do número de médicos, mas sim pelos incentivos que há à sua distribuição territorial. Por outro lado, devo dizer que não é através de mecanismos legais que se vai impedir os médicos portugueses de exercer funções noutros países, porque, ao contrário do que se fazia, por exemplo, na Força Aérea, o Estado não o pode obrigar a exercer a sua função em hospitais públicos. Mas pode sim criar incentivos para que fiquem e dar-lhes mais condições. Por outro lado, dizer-vos também o seguinte: não deixa de ser curioso, num sítio que vocês devem ser as primeiras pessoas que vêm à Assembleia da República, dizer e defender que Portugal é o quinto país no número de médicos por habitante. Porque é isso que os estudos dizem, mas quem vos ouvir até parece que estão num país diferente. Porque na realidade, e o gráfico que vocês mostraram, é bem revelador disso mesmo. Agora, eu percebo o problema. Eu recordo-me quando foi desse trabalho que fizemos aqui, por causa do internato médico, de contactar alguns médicos de hospitais deste país, e de facto, nas escolas mais antigas, falava-se que era preciso fazer um reajustamento depois deste boom necessário e bem feito, que foi a criação de novas escolas para dar resposta às necessidades, mas que depois também íamos passar de uma situação do número de vagas abaixo daquele que era necessário para um excesso de vagas acima do que era necessário, e era preciso fazer um reajustamento no futuro. E diziam na altura que na Universidade do Porto e em Coimbra, por exemplo, havia um excesso de vagas face à capacidade da própria escola e, sobretudo, o que diz respeito aos pacientes. Ou seja, o trabalho, eu não sei qual é o termo correto que vocês usam, mas o trabalho clínico que fazem, acompanhar um médico, algumas escolas tinham 6 pessoas à volta do paciente e outras tinham 19 e 20. E, de facto, o vosso gráfico corresponde àquilo que eu estava aqui a falar no início desta reunião. No Porto, surpreende, porque disseram que o Porto era um dos problemas mais complicados pela sobrelotação de estudantes. É preciso fazer esse reajustamento no futuro, em breve, terá que ser feito naturalmente. Eu penso que a vossa posição neste momento deveria ser menos por baixar o número de vagas, apesar de ser politicamente incorreto dizer isso que vocês estão a dizer, porque vão ser acusados de corporativismo, mas talvez, e a abordagem que eu faria e aquela que me parece mais motiva a defender depois de vos ouvir, é sobretudo a pedir mais ou a exigir mais vagas no internato médico. Porque o que está a passar hoje, eu percebo, é que há um excesso de vagas e excesso de alunos face às possibilidades que há de prosseguirem a carreira e a sua formação. E, portanto, mais do que baixar as vagas nos cursos de medicina, se calhar o mais urgente é aumentar as vagas no internato para que mais alunos possam se prosseguir a sua formação, tendo em conta que hoje qualquer médico tem que fazer um internato e, portanto, todos são, no fundo, especialistas. Penso que é mais ou menos assim a linguagem correta. E portanto, eu diria que da parte do PSD há disponibilidade para no futuro reavaliar as vagas. Nós temos uma posição comum a qualquer outro curso de ensino superior, independentemente de ser medicina ou o que quer que seja. Nós defendemos o número de clausos como uma forma também de regular a entrada no mercado de trabalho e de não frustrar expectativas às pessoas. Felizmente, o caso da medicina não é um caso em que haja excesso de vagas e falta de emprego. Não há médicos desempregados, ao contrário de outras áreas bem mais urgentes, como é o caso, por exemplo, da enfermagem. E do ponto de vista político e pragmático, nós defendemos que deve haver uma regulação e uma redistribuição do número de vagas. Devo dizer também que a medicina não é o caso mais urgente. Preocupa-me a abertura de internato médico, preocupa-me as condições que há nas faculdades pelo excesso de alunos que existem em algumas delas e, portanto, eu aí concordo convosco. É preciso reajustar as vagas em cada escola, quiçá no futuro diminuir algumas também, mas para já penso que o passo a dar, o exigente a dar, é relativamente ao número ao internato médico. Corrijam-me se eu estiver errado e se não for esta a percepção. Na análise que vocês fazem da satisfação dos alunos, que é uma análise de BCG, é um quadro bastante utilizado na gestão, percebe-se que a insatisfação é obviamente maior nas escolas grandes, ou seja, nas escolas tradicionais, talvez aquelas com mais, não digo com mais qualidade, mas com mais créditos firmados e com mais tradição, e portanto essas é que estão a notar o esforço que lhes está a ser pedido para, no espaço em que tinham 50 alunos terem agora 100, onde tinham 6 alunos a acompanhar um médico, terem agora 19 ou 20. Portanto, aí há maior insatisfação, o que é normal, e, portanto, eu penso que o caminho é esse a seguir. Dizer-vos só que nem todas as escolas tiveram cortes orçamentais. Há universidades que aumentaram o seu financiamento nestes últimos anos. A forma é que é um bocadinho, torna-se injusta. E dizer-vos que o Ministério não fixa unilateralmente as vagas de forma bastante habitual. Há aqui uma... Aliás, esta correção que houve no passado e foi feita por um governo que eu não apoiava, portanto, estou à vontade para falar, foi precisamente um trabalho feito entre o Ministério da Saúde e da Educação, que na altura se entendeu por bem abrir novas escolas de saúde, e, portanto, resultou precisamente disso. E eu acho que este diálogo dentro do governo terá que ser habitual, porque a falta de médicos é uma realidade em Portugal, e de facto não se vai resolver por formar mais médicos, vai-se resolver por distribuir melhor aqueles que existem. E eu, para já, ficava por aqui. Obrigado.
Muito bem. Senhora Deputada Diana Ferreira, ela também queria falar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer naturalmente a vossa presença, agradecer a exposição que nos fizeram e os dados que aqui nos trazem, e dar também aqui alguns dos entendimentos que o PCP tem sobre estas matérias. No nosso entender, a solução não passa pela diminuição dos números clausos. A realidade que nos descrevem nas dificuldades dos estudantes de medicina e depois no próprio ingresso na carreira médica, no entender do PCP, resulta naturalmente das opções políticas de sucessivos governos. Nós tivemos valências de hospitais encerradas e hospitais encerrados. Tivemos centros de saúde no país que foram encerrados. Estávamos a falar aqui há pouco e referir-nos aqui dos números de médicos por habitante. Eu, estando eleita pelo Distrito do Porto, posso dizer que há mais de 200 mil utentes no Porto, por exemplo, que não têm médico de família. Ou seja, de facto, não há excesso de médicos e é necessário, e essa é uma responsabilidade do Governo, que sejam criados os mecanismos para que sejam dadas as respostas que as populações precisam. Há pouco também foi falado aqui por vocês a questão do Reino Unido e do conhecimento que nós temos. O Reino Unido, nessa diminuição de formação que referiram, tanto do ponto de vista de médicos como de enfermeiros, falo porque sabe que vai buscar médicos e enfermeiros a outros países, nomeadamente a Portugal. Aliás, há uma notícia recente de que o Reino Unido deixou de formar médicos, porque pode vê-los buscar, naturalmente, a muito mais baixo custo a Portugal, até porque é o Estado português que investe, e depois os estudantes, não encontrando aqui as soluções que precisam e que são justas, que encontrem, vão naturalmente emigrar e procurar soluções lá fora. E isto não é por acaso, é resultado de uma série de opções políticas de sucessivos governos que têm estado à frente do país. Dizer também, e porque foi aqui referido, das questões de financiamento do ensino superior, que é, aliás, algo que o PCP tem assinalado várias vezes, que o ensino superior, e também naturalmente nas faculdades de medicina, tem um subfinanciamento crónico ao longo dos anos. E o aumento do financiamento de verbas do ensino superior do ano passado para o Orçamento de Estado de 2015, que é um aumento que ronda os 10 milhões de euros, não chega sequer aos valores, por exemplo, orçados em 2010, e o valor total transferido não paga salários nem assegura os funcionamentos das faculdades, funcionamento mínimo das faculdades e das várias instituições do ensino superior. E isso também é um problema que eu acho que os estudantes, naturalmente, das faculdades de medicina o sentem, e que nós temos combatido. Aliás, o PCP apresentou em sede Orçamento de Estado uma proposta em que fosse reforçado o financiamento a todas as instituições do ensino superior, de modo a garantir pelo menos o pagamento de salários e as condições mínimas de funcionamento dessas instituições. Dizer ainda que, em relação a esta questão do rácio do tutor-estudante, que também nos apresentaram aqui com dados muito concretos, que nós também entendemos que isto está diretamente ligado, naturalmente, com a questão de, havendo profissionais que vão saindo, que se vão aposentando e que se vão reformando, que não são substituídos em igual proporção, e que nesse aspecto não há sequer um número suficiente de profissionais que depois possa fazer o devido acompanhamento também aos estudantes de medicina. E também aí a solução passa pelo reforço de profissionais na área do Serviço Nacional de Saúde. E é disto que estamos aqui a falar. E dizer naturalmente que para o PCP a solução, de um ponto de vista, além de se garantir, porque também assim entendemos que deve ser o internato médico a todos os estudantes de medicina, que achamos que é o que é justo, naturalmente que as saídas e as soluções profissionais que vocês muito justamente e legitimamente pretendem encontrar passa por soluções de governo que valorizem os profissionais da medicina, os médicos e outros profissionais, e que também passa pelo reforço do número de médicos, do número de enfermeiros e de todos os profissionais de saúde nos vários equipamentos de saúde que existem no país, nos hospitais, nos centros de saúde, e naturalmente com a responsabilidade de o fazer reforçando o Serviço Nacional de Saúde. Não é, por exemplo, inaugurando, como foi inaugurado ontem, um centro, um hospital privado na Póvoa e Vila do Conde, quando já vários compromissos foram assumidos de construção de um hospital público, quando havia terrenos, projeto e verbas cabimentadas para tal, e neste momento não há hospital público porque foi construído um hospital privado. E esse é um caminho que o PCP de todo não acompanha, e naturalmente que, acompanhando as vossas preocupações, de um ponto de vista daquele que é o vosso futuro, e o futuro dos estudantes de medicina, o que nós dizemos é que a solução não passa todo pela redução do número de cláusulas, passa por outras políticas que garantam e que assegurem aos estudantes de medicina o ingresso no mercado de trabalho, e que de facto é algo que o país precisa, porque o país precisa de profissionais de saúde. Muito obrigada.
Sou deputada Cássio Pinto, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Coordenador desta reunião, deputado Pedro Bimbão. Gostaria de saudar os estudantes aqui presentes e, de facto, dizer-vos que, em primeiro lugar, pedir-vos desculpa pelo facto de ter chegado atrasado, mas não tive qualquer oportunidade de estar antes e, portanto, as minhas desculpas desde já em nome do Partido Socialista, mas quero saudar-vos pelo facto de terem aqui vindo, porque a Assembleia da República também só pode tomar conhecimento concreto e mais objetivo sobre aquilo que se passa no âmbito da sua área de influência, neste caso da Comissão de Educação, se, portanto, as instituições e, neste caso, os estudantes puderem cá vir também partilhar os seus problemas connosco. A questão do ensino superior, globalmente, nós temos vindo a dizer aquilo que achamos que tem que ser dito, tem havido um subfinanciamento, o ensino superior está muito asfixiado ao longo destes últimos anos, dissemos-lo ainda no âmbito do debate deste Orçamento de Estado, do último Orçamento de Estado, mas no caso concreto, sobre as questões que aqui trazem, de facto, dizer-vos que é uma preocupação que nós também temos vindo a acompanhar e que globalmente partilhamos e entendemos que tem que haver aqui alguma intervenção por parte do Governo também nesta matéria. Há problemas diversos relacionados com a questão das vagas para o internato, portanto, que entendemos que tem que ser equacionada e tem que ser tomada em conta pelo Governo. Nós não podemos, de facto, estar a admitir estudantes para os cursos de medicina e depois não conseguirmos ter uma capacidade de resposta a nível do internato. Temos que, obviamente, fazer aquilo que estiver ao nosso alcance e falo-emos, e creio que o Governo também não deixará de ter que ter esta preocupação e, portanto, é uma matéria que também nos preocupa. A outra questão que aqui levantam e que se refere à questão de sermos um país com um elevado rácio de médicos, sermos até o quarto, pela vossa informação, entendemos que, de facto, também é necessário nós termos aqui uma outra distribuição, porque nós lutamos, e também sabem disso, com graves problemas de falta de profissionais de saúde, de médicos, no caso concreto, nos territórios mais distantes, chamemos-lhe assim, das centralidades em Portugal, de Lisboa, Porto e Coimbra, que são as áreas que têm a maior atratividade para os médicos, mas nós no interior, norte, centro e sul, temos grandes dificuldades, portanto, na acessibilidade a médicos, e há muitos centros de saúde, aliás, têm sido alvo do meu distrito, por exemplo, de Viseu, há grandes problemas de falta de médicos nas regiões mais a norte do distrito, concretamente na Serra de Montemuro, Sinfães, Rezende, ainda agora na região de Vouzela, de Lafões também, fizemos até uma questão ao Governo sobre isso. Portanto, esta questão tem que ser também agarrada pelo Governo e se nós conseguirmos efetivamente racionalizar e criar condições para que os médicos possam ter uma melhor distribuição geográfica pelo país, também aí podemos ter que podemos melhorar a acessibilidade dos portugueses aos médicos em todo o território. É outra questão que aqui levanta, eu acho que ela também merece muito uma atenção detalhada, sobretudo no que concerne ao rácio dos tutores por estudantes, e de facto há uma grande discrepância, nomeadamente da Faculdade de Medicina de Coimbra, relativamente às restantes faculdades onde há formação também de médicos. E, portanto, também entendemos que esta questão tem que ser muito vista. É efetivamente uma área onde nós entendemos que devemos continuar a fazer uma formação muito, muito qualificada, e não há dúvida nenhuma que ela existe, não há também dúvida sobre isso. Agora, o que temos é conseguir fazer com que, e isto compete muito ao Governo, com que os nossos estudantes, os nossos qualificados, sejam na medicina, sejam nas outras áreas, não estejam expostos a uma, digamos que, entre aspas, é uma licitação para irem para outros países. Não é para isso que nós estamos, de facto, a fazer o grande investimento do país na formação de quadros qualificados, de médicos, de engenheiros, etc., seja o que for, e depois vê-los partir e não estarem a dar ao seu país, à sua pátria, os conhecimentos que acabaram por também adquirir no nosso território, no nosso sistema nacional também de formação do ensino superior. Portanto, saúdo-vos, é uma questão que nos preocupa, é uma questão para a qual também iremos com certeza dar o nosso contributo quando as questões se vierem a colocar, mas entendemos que o Governo, de facto, deve olhar com muita cuidado, sobretudo, as questões do financiamento do ensino superior, as questões relacionadas também com a questão das vagas para o internato no final do vosso curso, para que não haja depois um bloqueamento, que as pessoas têm toda a sua formação feita e acabam por não ter acesso ao internato. Portanto, uma saudação também em nome do Partido Socialista e agradecer a vossa presença aqui hoje.
Laura Esperança.
Okay, então, bom dia a todos. Queria cumprimentar a todos, em especial os nossos Duarte Sequeira e o Pedro, e agradecer o convite para estar presente nesta comissão, dado como já foi dito, eu pertenço à Comissão de Saúde e, naturalmente, se não fosse um convite, eu não estaria aqui. E a minha primeira pergunta era perguntar se, eventualmente, vocês já pediram também uma audição à Comissão de Saúde, embora o assunto, na verdade, pertença, em substância, aqui a esta comissão. De qualquer forma, também penso que é de toda utilidade, dado que, ultimamente, o Sr. Ministro tem vindo a tornar público que, de facto, está muito empenhado em encontrar soluções, não é? Soluções que, algumas por via legislativa e outras, como já foi dito, talvez tenhamos que repensar algumas outras perspectivas, no sentido de que o sentimento que existe em Portugal não é propriamente decorrente destes dados que estão aqui. As pessoas não pensam, não pensam como está aqui. Portanto, em primeiro lugar, eu gostaria de dar os parabéns pelo excelente trabalho que está aqui reproduzido e agradecer porque há aqui dados já consolidados muito recentes e, na verdade, ainda não tinha tido acesso a esses dados. Depois, gostaria de dizer que o que foi dito e no seguimento desta questão, que é bastante preocupante, Portugal estar a gastar dinheiro e, enfim, a criar expectativas aos portugueses e depois os outros países é que se aproveitarem. Eu queria desde já dizer que, por acaso, tenho um caso em casa e peço desculpa de o apresentar, mas é exatamente o contrário. É uma filha, ela tirou o curso em Barcelona, Medicina Geral e Familiar, e veio trabalhar para Portugal. Está neste momento a fazer a especialidade, o que talvez nos possa fazer refletir, porque há muitos outros casos em Portugal. Portanto, há jovens nossos portugueses que foram estudar para universidades estrangeiras, sobretudo para a República Checa e para a Europa, portanto, na Europa. Não é o caso da minha, ela esteve em Barcelona, mas convinha também acumular um pouco essa cultura de que Portugal não exporta só médicos e que os portugueses também voltam a Portugal. Não, mas também. Bom, Relativamente às soluções, eu julgo que é por isso que vocês vieram, além da apresentação do trabalho. Relativamente a isso, eu, como disse o Sr. Ministro da Saúde, é um assunto que nós, em termos de Comissão de Saúde, temos vindo a debater. Deveríamos, e passa por algumas perspectivas que já foram tornadas públicas, nomeadamente a equacionar a exclusividade, os regimes vigentes, os incentivos, mas sobretudo, eu julgo que Portugal tem que contar mesmo com os novos estudantes de medicina, vocês que ainda estão no percurso formativo, mas também nos que estão recém-formados, no sentido de aproveitar talvez muitas oportunidades que vão surgindo, sendo que nós não podemos falar de médicos na sua globalidade, temos de enquadrar as especialidades médicas, porque nem todas se pode aplicar muito do que nós já falámos aqui hoje. E deixava assim a nossa maior abertura e espero também encontrar-vos na Comissão de Saúde. Muito obrigada.
Ok, muito obrigado, Srs. Deputados. E dava então agora a palavra para então responder às perguntas dos Srs. Deputados, grupos parlamentares e também entenderem o que entenderem para esta intervenção final, está bem?
Muito obrigado. Em primeiro lugar, responder à questão mais objetiva que foi aqui feita pela Sra. Deputada. Nós já pedimos, de facto, audição à Comissão Parlamentar de Saúde já há algum tempo, já há alguns meses, salvo erro. Esperamos que eventualmente seja aceito, porque de facto isto é um assunto de interface e não pode ser decidido unicamente numa das comissões. Passando em primeiro lugar ao que o Sr. Deputado Duarte Marques referiu, nós concordamos com a análise que fez da situação, mas nós não viemos aqui defender a redução de números cláusulos. O que nós fizemos foi expor um conjunto de trabalhos efetuados em Portugal, parte deles endereçados pelo próprio governo português, que indicaram todos o mesmo produto que devia ser alcançado, que era a redução do número de ingressos. Isto foi feito por duas razões, pela incapacidade formativa pré-graduada e pela incapacidade pós-graduada que foi referida na questão do internato médico. Portanto, da nossa parte, nós não defendemos abertamente. Nós o que dizemos é que há um conjunto de recomendações amplas que indicam esse sentido. E a última delas, como refiro uma vez mais, é que está a ser discutida neste momento na Comissão Parlamentar de Saúde, que é um relatório com elementos externos e elementos nacionais e conclui exatamente nesse sentido. Portanto, para nós isto torna-se muito difícil de fugir à questão e de não discutir, como o Sr. Deputado bem referiu, de uma vez por todas, se Portugal tem ou não uma adequação de números cláusulos ao que precisa e ao que pode. Porque, independentemente das necessidades do país que podemos aqui discutir, é um assunto complexíssimo de ser discutido. Depende das especialidades, depende da capacidade formativa do internato, depende da região do país. É um assunto muito complexo. E muitos países têm tido muitas dificuldades para arranjar modelos preditivos que sejam eficazes. Portanto, isto é uma questão muito complexa. Nós, do que mais sabemos, porque vivenciamos a realidade, é o que acontece nas escolas médicas. E, portanto, mesmo antes de falarmos do internato, o que nós sabemos que acontece nas escolas médicas é que, se por um lado nós invocamos que Portugal tem uma formação médica de qualidade, das melhores do mundo, isto torna-se muito pouco defensável, tendo em consideração o que manifestamente se vive, principalmente nas escolas clássicas, nas escolas mais antigas. Nas escolas que, por restrições de financiamento, pela expansão do número de estudantes, não são capazes de providenciar o ensino clínico de que nós necessitamos. E, de facto, eu gostava de vos dizer uma coisa, porque neste momento não há qualquer avaliação sistemática da qualidade de formação dos estudantes portugueses, nem dos médicos portugueses. Portanto, objetivamente, nós não sabemos qual é a nossa qualidade enquanto clínicos. Nós estamos crentes que é uma avaliação que deve ser feita, porque se for comparada com outros países europeus, muito provavelmente teremos uma má notícia. Porque a nossa capacidade formativa das escolas, principalmente, enfatizo uma vez mais, nas escolas mais antigas, com menos capacidade, com mais restrições à contratação de professores, está severamente a ser prejudicada. E severamente, e dou-vos aqui o exemplo do rácio médio, de facto nós calculamos o rácio médio em todas as escolas do país, estamos a falar de 8 estudantes por um tutor. E os senhores deputados devem entender o que isto significa. É estar perante um paciente em um internamento, um paciente muitas vezes em estados muito vulneráveis, principalmente nos internamentos de medicina interna, são pessoas com a terceira idade. E, portanto, estar 8 estudantes a treinar uma gasimetria, que é uma punção arterial no pulso, a recolher uma história clínica, é manifestamente, para nós, uma dificuldade de aprendizagem, um dilema, e um dilema nas questões de humanização, e para o paciente, seguramente, não é uma situação que ele pretenda. E há aqui também uma coação indireta. porque há uma necessidade formativa grande e há um paciente vulnerável que está no hospital porque tem que estar, porque está a receber cuidados. E, portanto, a nossa posição é essencialmente pela defesa da qualidade da formação. As indicações e as recomendações que têm sido feitas é pela defesa da qualidade da formação. Se um dos clausos tem que ser reduzido, e nós acreditamos que tem, pela recomendação que tem sido feita e pela nossa vivência, repito, é pela qualidade da formação que nos é providenciada, que neste momento, em muitas escolas, não alcança o que é requerido. E falei-vos aqui do rácio médio, mas se formos à questão da Faculdade de Coimbra, da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, sem querer particularizar, mas é impossível não particularizar, estamos a falar de um rácio que nos foi diretamente entregue pelos serviços da própria faculdade, de 18.5. E reparem, senhores deputados, nós fizemos um inquérito aos estudantes para confirmar se isto era mesmo verdade, porque nós não acreditámos. Sou-vos muito sincero. E o inquérito que fizemos aos estudantes, a bastantes estudantes de vários anos curriculares, deu um rácio sobreponível, de 18, estatisticamente idêntico. Portanto, este rácio existe na Faculdade de Coimbra. E temos rácios também muito mais elevados, por exemplo, no Instituto de Ciências Biomédicas no Porto, estamos a falar de um rácio de 9 muito similar. Portanto, este é um ponto. A questão do internado preocupa-nos imenso, como devem entender. De facto, o que nós acreditamos é no paradigma atual da medicina, que é a medicina especializada. É a medicina que se faz na Europa, é a medicina que se faz nos países ocidentais e é a medicina que nós naturalmente acreditamos. E, portanto, o que nós vemos hoje em dia é uma situação que, confesso-vos, é uma inevitabilidade. Porque será muito complicado, e nós mostramos aqui as projeções que fizemos, será muito complicado em 2016 que o internato médio consiga receber 2.098 estudantes. Será muito complicado ter esta capacidade formativa. Porque, tal como o pré-graduado, o pós-graduado também tem que obedecer a critérios de qualidade. Portugal tem que manter estes critérios de qualidade, que neste caso são definidos os critérios de idoneidade dos serviços pela ordem, as capacidades formativas pela ordem. São critérios que estão públicos e são passíveis de ser consultados. As capacidades formativas têm sido progressivamente, ano após ano, a ser discutidas amplamente. Nós acreditamos é que, inevitavelmente, a curto prazo, haverá um limite imposto pela capacidade formativa intrínseca ao próprio sistema de internato. E, de facto, eu indico-vos desde já, nós redigimos este documento antes de sabermos o número de estudantes que iriam ingressar no ano comum este ano. Nós indicámos um número de estudantes de 1.971 candidatos ao ano comum para 2015. Houve um conjunto de 1.950 candidatos, ou seja, a nossa previsão errou por 21 pessoas. Ora, infelizmente, isso significa que se nós mantivermos a nossa acuidade na previsão que fazemos, os números que vos referimos para 2016 e 2017 vão, de facto, manter-se. E vamos ter aqui um problema seríssimo, que é a incapacidade, devido ao número escolar atualmente estabelecido em Portugal, de dar a segunda parte necessária e que queremos para a formação dos médicos, que é o internato em medicina, que deriva necessariamente da formação pré-graduada, como imagino. Portanto, seguramente terão que ser arranjadas soluções, nós estamos disponíveis para as discutir, porque não acreditamos, porque nos parece bom senso, que o internato tenha capacidade para formar com qualidade todos os médicos que a este internato se candidatarão, e estamos a falar, como a senhora deputada bem referiu, de médicos formados em Portugal e formados no estrangeiro. E, de facto, o contingente de médicos provindos do estrangeiro é muito imprevisível. E podemos não estar a falar de 2100 para 2017, podemos estar a falar de muitos mais. De facto, se formos ver aqui o exemplo ao lado de Espanha, o contingente de estudantes provenientes do estrangeiro é relativamente considerável. E em Espanha, dou-vos desde já a informação, o paradigma da integração entre o pré e pós-graduado, portanto, dar uma vaga a todos os estudantes de medicina, já foi quebrado há muito. Em Espanha, sabemos que um em cada 7 estudantes tem acesso ao internato. Isto é dramático. Isto é dramático. Um em cada 7 estudantes em Espanha não tem acesso ao internato médico.
Não. Só um em cada 7.
Perdão. Um em cada 7 estudantes tem acesso ao internado. Portanto, seis. Estamos a falar de 6 que não têm acesso. Perdão. Exatamente. Exatamente. Nós, sem acesso à especialização. Exatamente. Portanto, o que estamos aqui a falar é de uma questão de uma situação de indiferenciação. Que se isto acontecer a Portugal, mais cedo ou mais tarde, que pode vir a acontecer, é um retrocesso no paradigma atual. Nós não queremos isto. Portugal é, neste momento, o único país mediterrâneo, com um sistema relativamente similar, que ainda não quebrou este paradigma, ainda bem que não o quebrou. Portanto, não sei se houve mais alguma questão que o Sr. Deputado Proventor tenha levantado. Portanto, quanto às vagas no internato, nós estamos mais disponíveis para discutir e que estratégias é que poderão ser implementadas no futuro. Agora, o problema essencial é um problema montante. Portanto, por muito premente que seja para qualquer estudante a questão da integração da formação pré e pós-graduada, a questão montante é imperatrível. E, portanto, há um conjunto de recomendação, como já referi, para que seja, pelo menos, discutido a adequação de números clausos, e é isso que nós defendemos. E, portanto, o que nós estamos a pensar fazer é endereçar ao Ministério da Educação e ao Ministério da Saúde uma proposta concreta para a criação desta comissão, que desde já endereçamos o repto aos senhores deputados para que apoiem e nos ajudem a criar esta comissão. Procuraremos também o apoio das escolas médicas e procuraremos, evidentemente, também o apoio da Ordem de todos os estudantes que seguramente subscreverão esta nossa iniciativa. Apenas duas outras notas. A senhora deputada referiu a questão do Reino Unido. De facto, tem razão. O Reino Unido tem uma questão, importa muitos médicos, importa mais médicos do que Portugal importa neste momento. Mas o Reino Unido reduziu 2% do número de esclavos desde 2012 por uma questão de desperdício das verbas do Estado. Nós estamos aqui a falar de, neste momento, e com uma imigração médica neste momento a florescer, estamos a falar já de um desperdício de 15 milhões de euros. Estes dados da formação médica são apresentados em um estudo que o Duarte indicou, encabeçado pelo professor Constantino Sacolarides. Estes 300 médicos imigrantes vão necessariamente aumentar, porque o número de estudantes a ingressar no internato vai necessariamente aumentar, como já referimos. Para terminar, o senhor deputado referiu a questão da formação médica, que os rácios eram uma questão muito importante para ser discutida, e nós acreditamos nisso. Os rácios tutores estudantes são um indicador de qualidade internacional. São neste momento usados principalmente nos países anglo-saxónicos pelas agências da avaliação do ensino superior, são apresentados pelas melhores escolas do mundo aos seus candidatos, portanto as escolas apresentam aos candidatos os rácios como um indicador de que aquela escola forma bem, e portanto é muito importante que nós tenhamos feito este estudo dos rácios, que já o tínhamos feito em 2011, atualizámo-lo e aprimorámo-lo agora. É importante que estes dados sejam sobre a mesa, e temos muito prazer em ter tido a possibilidade de vos dar estes dados que ainda estão em construção. Nós temos rácios por disciplina de todas as faculdades, também temos todo o prazer depois em disponibilizar estes rácios com vocês. Gostava só de vos dar uma nota. Os rácios que aqui estão são rácios com um intervalo de confiança em 95%, que mostram uma precisão considerável da média que foi calculada, como podem ver pelas barras de erro que aqui identificamos. E há diferenças estatisticamente significativas entre todas as escolas. Portanto, tendo em conta o processo de recolha que nós executámos, o número elevadíssimo de inquéritos que também estabelecemos, que foi cerca de 4 mil, estes dados são válidos e são reprodutíveis. Julgo que será tudo. Não sei se o Duarte tem alguma intervenção a fazer. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito rapidamente, então, abrimos aqui uma discussão.
Muito rapidamente, aliás, porque eu tenho que ir a uma comissão, queria só cumprimentar, pedir desculpa, eu cheguei muito tarde, portanto, vou só mesmo fazer uma pergunta, se houve qualquer coisa que disse e que eu apanhei agora aqui. Tem a ver quando diz que não há nenhum sistema de avaliação do ensino em Portugal. Gostava do ensino de medicina e da formação, porque isso... Disse-o assim, eu não vou interrogar sobre todo o resto, porque os senhores já estão aqui em audiência há muito tempo. Explique-me só um bocadinho como é que, no que é que se baseia essa afirmação. Muito obrigada.
Duarte Sequeira.
Sim.
Ou Pedro ou Duarte.
Basicamente não há um sistema, neste momento, que certifique, portanto... As faculdades fazem exames teóricos, avaliam conhecimento, mas não avaliam qualquer capacidade clínica objetiva destes estudantes. Portanto, nós nesse, é uma total, portanto, é uma área cinzenta neste momento da avaliação.
Qual é o internato que depois faz essa avaliação?
O internato deve formar mais, mas deve receber um produto que vem de trás, que já têm um conjunto de competências que devem ser adquiridas, e é isso que está mais que definido na Europa, um conjunto de competências, e até em Portugal nós temos um livro de competências que é o licenciado, chama-se Licenciado Médico em Portugal, e portanto ninguém neste momento está a avaliar isso. E é isso que o Pedro está a dizer. Quando nós temos uma faculdade com um rácio de 10 ou um rácio de 18, no hospital, é muito natural que esses alunos não tenham qualquer capacidade ou tempo de contacto, de qualidade, para aprender aquilo que quer, o quer que seja, um conjunto de procedimentos que nós somos obrigados a saber. Um médico tem que... Nós, quando acabamos o curso, inscrevemos-nos na ordem. Somos médicos, ainda que sem autonomia, somos médicos. E portanto, não havendo qualquer tipo de certificação dessa qualidade, havendo apenas uma avaliação teórica, um exame de acesso à especialidade que é teórico, é aí que o Pedro estava a referir, portanto, que não há uma avaliação.
Posso? Senhor deputado, ainda bem que fez essa questão, porque nós temos toda a confiança em A3ES para avaliar o ensino pré-graduado em Portugal. A A3ES é uma agência acreditada e avaliada sucessivamente por agências europeias, portanto, não há qualquer problema com a A3ES, a nosso entendimento. E, aliás, a avaliação que a A3ES fará agora no ciclo de 2015-2016 é muito importante para expor esta situação. E os estudantes nas comissões internas e os estudantes nas comissões externas de avaliação terão seguramente um papel muito importante a expor o que nós aqui expusemos. Agora, a questão é, como o Duarte referiu, a prova nacional de seriação que é executada por nós no final do sexto ano é uma prova que foi criada em 1972. Portanto, não será preciso dizer mais nada para os senhores deputados terem noção de que é uma prova completamente desadequada a qualquer paradigma de avaliação. Aliás, ela não avalia, ela seria. Mas seria de acordo com questões que são questões de detalhe, são questões de memorização. E se identificar outras provas efetuadas em outros países do mundo, o paradigma é completamente distinto. O que nos preocupa ainda mais do que a prova nacional de seleção, que nós defendemos que seja transfigurada por completo, é a avaliação prospectiva. Portanto, como é que os médicos formados em Portugal se comportam por comparação aos seus congêneres estrangeiros? Esta avaliação não está feita. Portanto, nós sabemos que o ensino pré-graduado português é acreditado, sabemos que tem um grau de qualidade considerável, sabemos que está a ser progressivamente reduzido esse grau de qualidade, mas não sabemos como é que os estudantes portugueses, quando se formam, se comportam por comparação aos estudantes dos outros países. Isso era muito importante ser avaliado, porque permitirá, de uma nova forma, solidificar a avaliação sobre a avaliação, sobre o ensino pré-graduado e também pós-graduado, como bem referiu. Aliás, acrescentar um último ponto, o ensino pós-graduado em Portugal está muito atrás dos seus congêneres europeus em termos de avaliação de competências. Se a senhora deputada for ver o que é feito no Reino Unido, o Reino Unido tem um sistema de formação pós-graduada muito mais detalhado, muito mais, que atenta muito mais à segurança dos pacientes e que avalia muito mais objetivamente, com validade e reportabilidade, as competências e os conhecimentos dos médicos. Portugal está muito atrás nesse aspecto e uma nota para referir que nós lamentamos que com a reforma do internato médico neste momento em discussão se discuta a estrutura, mas não se discuta o conteúdo. Porque o internato médico em Portugal podia ter aqui uma janela de oportunidade para se tornar muito melhor e tornar Portugal de facto a dianteira dos países do mundo. Obrigado.
Eduardo, tem aqui esclarecimento?
Eu queria só refrisar aqui duas coisas importantes. Estamos de acordo que é preciso mais vagas, penso eu, no internato médico, mas o mais importante do que tudo é baixar os rácios de médico por aluno, neste caso, no internato. Estamos completamente de acordo e esse reshuffle vai ter que ser feito no futuro. Duvido que seja necessário criar uma comissão para isso. Acho que não é preciso criar uma comissão para fazer aquilo que é óbvio e que é da competência do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. E aquilo que vos revelo é que, da parte do nosso grupo parlamentar, e sei que da parte do Governo na área da educação, pelo menos nessa matéria, esse é um objetivo que existe e tenho a certeza que, seja qual for o Governo que venha a seguir a este, terá a mesma preocupação, porque é uma preocupação que é revelada e, portanto, desse ponto de vista, no meu entender, não é necessário criar uma comissão para fazer algo que já está previsto e que é suposto ser feito. Segundo, é bom esclarecer que o exame que é feito, o tal exame de seriação, é uma avaliação dos alunos que acabam o curso de medicina. Porque, aliás, apesar de ser um exame antigo, não é o mesmo exame há 20 anos. O exame é adaptado e, portanto, o livro sobre o qual vocês preparam isso, o famoso Harrison, é que é o mesmo. E, de facto, acaba por ser a mesma coisa. Mas outra questão que podemos colocar é a avaliação do próprio curso, que é feita pela A3S, e dentro da autonomia universitária, a confiança que existe, como vocês aqui bem referiram, é total na qualidade do ensino da medicina em Portugal, e mais, e podemos verificar que ainda recentemente houve uma avaliação feita a duas das escolas de medicina, das recém-criadas, e que foram muito complicadas e até algo negativas, é sinal que a avaliação está a funcionar. E, portanto, aquelas que não foram avaliadas negativamente, é sinal que são boas. Agora, também cabe a ordem dos médicos, quando propõe esse exame, aliás, esse exame penso que até é gerido pela ordem dos médicos, o exame de seriação, se não estou em erro, tem essa função também, que é avaliar a qualidade e certificar a qualidade dos médicos que entram no Sistema Nacional de Saúde, e, portanto, essa avaliação é feita. Agora, por comparação com os outros, com o nível de competências adquiridas, é óbvio que essa é uma confiança que é feita pelos próprios médicos quando são os vossos tutores, que são os vossos tutores no internato, e, portanto, é fazer fé na avaliação que eles fazem no ensino que promovem, e é óbvio para todos que quanto menos alunos estiverem à volta de um paciente e sob responsabilidade do médico, maior será a atenção, a qualidade e o número de intervenções feitas pelos estudantes. E, portanto, penso que o caminho será sempre esse, o reajustar do número de vagas, o permitir um rácio menor de médico por número de alunos e, obviamente, conseguir distribuir melhor os médicos pelo país. E do grupo deputado do PSD, esta é a nossa posição e, portanto, praticamente de acordo convosco nas necessidades, um bocadinho diferente na estratégia, mas é uma inevitabilidade que se vá reajustar o número de vagas, porque todos já percebemos, aliás, nos territórios do interior, percebe-se perfeitamente nos próximos 3 anos, aliás, há um projeto de resolução que deu entrada sobre essa matéria que fala disso, proposto por nós, que é óbvio que nos próximos 3 anos a previsão de alunos de medicina a terminar os cursos daqui a 3 anos vão permitir colmatar as vagas que existem e a necessidade,
Até lá o país tem recorrido a médicos estrangeiros, precisamente porque não podem inventar licenciados em medicina enquanto eles não estiverem formados. E, portanto, acho que este é um problema dos próximos 3, 4 anos. Suprimidas as necessidades, teremos condições para reajustar o número de vagas nos cursos de medicina em Portugal.
Sra. Deputada Diana, não sei se ainda quer fazer mais algum reparo.
Sim. Já até colocando esta questão de reforçar o que já dissemos antes, é que de facto a solução não passa pela diminuição do número de vagas, a solução passa pela criação de condições para que de facto todos os estudantes consigam ter acesso ao internato com qualidade. Nesta questão referida do rácio do tutor-aluno, é de facto reforçar os meios humanos necessários para que isso seja garantido. Não passa pela diminuição do número de vagas como aqui que se quer fazer passar. Pelo menos é o entendimento do PCP, naquele que é uma garantia justa de igualdade a todos os estudantes de medicina para que possam exercer a profissão com qualidade.
Muito bem. Então, para terminar, a última intervenção...
Sim, nós agradecemos todas as intervenções, todas as questões colocadas até agora. Respondi ao Sr. Deputado Duarte Marques, falou da prova. Permita-me só uma correção, a prova não avalia. A prova seria. Isto é uma diferença docimológica. A docimologia, sabem, nós trabalhamos em articulação com especialistas em estatística e educação médica em cada uma das nossas escolas. Portanto, há aqui uma nomenclatura que nós às vezes utilizamos, que não queremos que seja críptica, mas temos todo o prazer em explicitar. Um instrumento de avaliação, um instrumento de, neste caso, de acesso ao internato, cujo propósito é seriar, é manifestamente diferente de um instrumento cujo propósito é avaliar. Isto revela-se na forma como as questões são construídas, revela-se na necessidade ou não de uma classificação mínima. Portanto, o que hoje em dia é discutido em educação médica em todo o mundo, e nós estivemos no Congresso da Associação Europeia de Educação Médica este ano, em Milão, e isso foi mais uma vez discutido, é a necessidade de melhorar a maneira como é feita a avaliação em todos os profissionais de saúde. E claramente esta dicotomia entre o que é seriar e avaliar é uma das dicotomias em discussão. Portanto, se vamos fazer um instrumento para seriar, será feito de maneira X, se é para avaliar, será feito de maneira Y, e são formas distintas. Uma nota para a prova atualmente em vigor. Tem toda a razão que a prova tem sido atualizada, mas manifestamente neste momento, e para vos dar um exemplo relativamente claro, não nos é feita qualquer questão sobre acidente vascular cerebral ou sobre diabetes. Como os senhores deputados compreenderão, são patologias prementes para a sociedade portuguesa. Portanto, o desajuste da prova ao país é escandaloso, permitam-me que diga. Último ponto. Nós agradecemos imensa abertura para discutir, de facto, a adequação do número de vagas, mas nós estamos a falar essencialmente na adequação do pré-graduado, porque no pós-graduado já discutimos e temos posições relativamente similares. O senhor deputado referiu que a avaliação que é feita neste momento baseia-se um pouco na fé nos tutores e na maneira como eles nos avaliam. A questão é que os sistemas de saúde hoje em dia não se podem basear na fé para avaliar a qualidade dos seus profissionais. Nós estamos a falar de outcomes de maior morbilidade dos pacientes, que sabemos que se reduzem objetivamente com bons sistemas de avaliação e com sistemas estruturados de ensino. Daí nós defendemos que para o internato médico este seja aprimorado na maneira como ensina e na maneira como avalia. Portanto, nós achamos que devemos ir para além da fé e devemos encontrar instrumentos de avaliação e de ensino que sejam mais eficazes e, ao fim e ao cabo, contemporâneos. Se bem que tem um custo muito maior para o país, é uma discussão que terá que ser tida. Diga. Nós não propomos nada em concreto quanto ao internato, quanto à formação pós-graduada. O que nós propomos é a abertura completa para discutir uma alteração de estrutura e a implicação de modelos de ensino e avaliação que sejam mais adequados à realidade atual. Quanto à prova nacional de seriação de momento, temos uma tomada de posição e teríamos também todo o prazer em discutir convosco a nossa posição. Portanto, concluindo, o Sr. Deputado referiu que o número de estudantes que temos neste momento colmatarão as falhas do país. Isto não é linear. E não é linear, infelizmente, porque também, como aqui já foi referido, não se corrigem disparidades de distribuição de acesso aos cuidados somente com o aumento do número de escolares. Tem que ser um conjunto de estratégias de retenção que passam por incentivos de múltiplas ordens e que, de facto, são aconselhados pela Organização Mundial de Saúde e implementados em vários países. Muito obrigado a todos.
Eduardo e Pedro, muito obrigado pela vossa participação, pela presença. Estamos a cumprir a nossa missão, que é ouvir-vos, e naturalmente que agora os grupos parlamentares e a própria Comissão e depois a Comissão de Saúde farão também o seu trabalho. Naquilo em que pudermos ser úteis, disponham sempre da nossa disponibilidade, aproveitem a nossa disponibilidade para discutir essas e outras matérias relacionadas com o vosso processo formativo e com a vossa percurso profissional futuro, não é? Porque é disso que estamos a falar. Agradecer aos seus deputados a presença nesta audição. Entretanto, chegou aqui o seu deputado André Pardal, também, que também acompanha estas matérias, e o seu deputado Acácio Pinto, que chegou a fazer a intervenção. Portanto, creio que também tiveram aqui os grupos parlamentares representados, o que para vocês também é útil, e, portanto, aquilo em que pudermos ser úteis, naturalmente, estaremos sempre disponíveis para vos ouvir e para ajudar a resolver os vossos problemas. Muito obrigado.